Senhores Deputados, vamos então iniciar a reunião do Grupo de Trabalho. E o primeiro ponto da ordem de trabalhos é o requerimento do Partido Socialista, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Estou certo que provavelmente o deputado Laurentino Dias querá fazer uma apresentação. Se não quiser, a gente vota já, não tem problema.
Posso fazer, Sr. Presidente, de forma muito sucinta. Relativamente aos dois ou três objetivos do requerimento. O primeiro tem a ver com o seguinte. Eu recebi na sexta-feira passada a resposta a uma pergunta que fiz ao Governo sobre o parecer do Conselho Nacional do Desporto. Dessa resposta resulta que o Conselho Nacional do Desporto não elaborou nenhum parecer, teve apenas conhecimento dos dois diplomas e junto vieram as posições tomadas por algumas entidades do Conselho Nacional do Desporto. De entre elas não vinha a Federação Portuguesa de Futebol, porque, pelos vistos, não deu nenhum parecer para o Conselho Nacional do Desporto, e nós entendemos que estas audições não ficam completas, longe disso, se não for ouvida a Federação Portuguesa de Futebol, porque já ouvimos várias entidades do futebol, sindicato de jogadores, árbitros, liga, associação de agentes. E a Federação Portuguesa de Futebol é a entidade de tutela do futebol, que tem utilidade pública desportiva. E o futebol é, indubitavelmente, o maior dos destinatários de um tribunal arbitral do desporto, porque é esmagadoramente a grande modalidade com o maior número de praticantes, de treinadores, de dirigentes. E, portanto, não ficará completa o painel de audições se não estiver a Federação Portuguesa de Futebol. E, por isso, se estivesse no lote das entidades que tinham enviado ao Conselho Nacional do Desporto o seu parecer, estaria minimamente cumprida a audição. Não estando, nós entendemos que devíamos solicitar a presença da Federação Portuguesa de Futebol. O segundo tem a ver com o terminar por parte deste grupo de trabalho da audição que se produziu com o Sr. Juiz Cardoso da Costa. Percebemos nessa audição que o Sr. Juiz tem muitos elementos da maior importância para nos ajudar em termos de trabalho de especialidade. Não apenas tem como estado completamente disponível para trocar essas impressões connosco, aliás, fê-lo no tempo em que esteve nessa audição, mas foi uma audição que teve dois problemas. Em primeiro lugar, não estavam presentes, por indisponibilidade, quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda. Em segundo lugar, os deputados presentes estavam com tempo limitado e o próprio Cardoso da Costa estava com tempo limitado. E, por isso, ficou no final a ideia de que valeria a pena, e ele próprio disse disponível, para voltar a uma audição a este grupo de trabalho. E era, de novo, solicitar então essa sua disponibilidade para ele estar presente. Finalmente, e já tinha a ver com as questões de especialidade e alterações, no sentido de vermos se acertávamos uma metodologia, porque estes dois diplomas têm, no nosso entender, o seguinte traço: têm três ou quatro matérias que são estruturais em termos do tribunal arbitral, lista de árbitros, não apenas a localização, que isso é pouco importante, isso é um pequeno número de um artigo, mas lista de árbitros, composição do Conselho Diretivo e mais duas ou três questões, que são opções políticas até, fáceis de dirimir em termos de especialidade. Ou é ou não é. Depois há um conjunto de normas que têm a ver com o funcionamento do tribunal e o seu modelo de funcionamento, que muitas delas são quase coincidentes, e algumas complementares. E, por isso, se for feito um trabalho, quem sabe até se pelo apoio técnico deste grupo de trabalho, se for feito algum trabalho no sentido de perceber o que é que num diploma e no outro é comum ou é complementar em matéria de funcionamento e de modelo do tribunal, nós limpamos logo aí uma enorme parte do trabalho de especialidade e ficamos apenas com aquilo que sejam propostas que venham das audições ou propostas que sejam, de facto, anuláveis, quer uma ou outra, que sejam oponíveis uma ou outra, de forma muito clara. E, por isso, fizemos este requerimento, Sr. Presidente, e agradecemos a convocação desta reunião em função do requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos grupos parlamentares quer fazer alguma consideração. Eu só, percebendo pelo silêncio que não, e antes de colocar à votação, fazer dois apontamentos. Deixando a matéria da discussão na especialidade, das propostas na especialidade para o segundo ponto, dois apontamentos relativamente a uma questão. Primeiro, que o Conselho Nacional de Desporto, esta comissão, malgrado a resposta que a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto deu ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós próprios fizemos o pedido ao Conselho Nacional do Desporto e não o quiseram exercer. Sendo certo que houve até alguns conselheiros que de forma individual, um grupo de 4 conselheiros, salvo erro, que de forma individual, uma vez que tiveram conhecimento quer do projeto, quer da proposta que estavam em cima da mesa, fizeram questão de vir dizer. Mas efetivamente, não me choca que seja ouvida, não querendo antecipar nenhuma votação, que os senhores deputados decidirão, seja ouvida a Federação Portuguesa de Futebol, uma vez que já ouvimos duas entidades importantes como a Liga e o Sindicato dos Jogadores de Futebol. De facto, a Federação é o órgão de pupila, quer nós queiramos, quer não, de facto, pode ser aquele desporto que mais irá utilizar o Tribunal Arbitral do Desporto, aliás, que irá alimentar o Tribunal Arbitral do Desporto. A segunda questão que tem a ver com a audição do professor Cardoso da Costa, eu acho que de facto é uma audição importante e foi uma audição muito importante. O que eu pedi aos senhores deputados, e não antecipando mais uma vez o que pode ser a decisão do grupo de trabalho, é que efetivamente, e aqui falo até um pouco no ver-me se arranjávamos depois aqui uma data. O professor Cardoso da Costa de outra vez pediu-nos uma data de acordo que, também com as suas deslocações a Lisboa, o que nos dá aqui alguma... Agora, eu acho que era importante até do ponto de vista do que são, quer para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, quer para o do Bloco de Esquerda, porque foi efetivamente uma belíssima... E o professor Cardoso da Costa deu-nos aqui, do ponto de vista até, apesar dele ser coautor e ser o presidente da comissão que, no fundo, está na origem do projeto de lei do Partido Socialista, colocou-se aqui num patamar de alguma equidistância e, essencialmente, de promover a discussão, e eu acho que isso foi importante. Não havendo mais nada, colocava então à votação o requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Oh, Sr. Deputado, eu solicitava, então eu pedia só aos serviços se fazia o contacto. O professor Cardoso da Costa, de outra vez, até nos deixou o telemóvel para fazermos o contacto de uma forma mais pedita com ele. Eu perguntava se havia aqui alguma data. Tentaríamos, a minha sugestão era que tentaríamos para a semana fazer, o ideal era fazermos as duas audições. Não sei, tendo em conta, nomeadamente, a Comissão de Educação, por exemplo, na terça-feira...
Na terça-feira,
as jornadas parlamentares do PS. Sexta-feira à tarde. O meu medo da sexta-feira à tarde é, nomeadamente, os deputados que depois vão para longe. Eu, como sou aqui do lado de Setúbal...
Sr. Presidente, para a nossa parte, até desde logo, porque fomos nós quem fez o requerimento e, portanto, teremos disponível em qualquer data. Mas eu sugeriria que a data fosse consultada por Sr. Presidente com o Cardoso da Costa e com a Federação e, em primeiro lugar, com os representantes aqui do Bloco de Esquerda e do PC, que são quem tem mais dificuldade em acorrer a um grupo de trabalho, não é? Pelas razões óbvias.
Sim, sim, sim.
Claro, claro.
Relativamente ao ponto 2, que no fundo acaba por ser abordado no requerimento do Partido Socialista, a minha sugestão seria a seguinte, então. Pronto, depois de fazer estas duas audições, logo marcaríamos uma data, qualquer coisa como, no máximo, uma semana depois da última audição, quer dizer, vamos ver. Eu sugeria o seguinte, nós temos aqui, o que é que nós temos aqui? Temos o projeto de lei do Partido Socialista, que resultou do trabalho da Comissão da Justiça Desportiva. E a seguir temos a proposta de lei do Governo, que já tem por base aquele projeto de lei. Aliás, como se tem depois opções políticas distintas, mas tem por base aquele projeto de lei, depois tem a opção do proponente. A minha sugestão, como metodologia, era que na fase de apresentação das propostas na especialidade, fosse tido como base o que é a proposta de lei, até porque em termos de sistematização já tem, por exemplo, tem coisas que o projeto de lei não tem. Tem a questão, não, e tem a lei da arbitragem, tem algumas questões da mediação que não estão no projeto de lei. E depois é como diz o Sr. Deputado Laurentino Dias, depois é a questão da opção legislativa. Se é sorteio, se não é sorteio, se há lista de árbitros, isso é uma coisa que nós conseguimos introduzir, nomeadamente, na proposta do Governo. Em vez de ser por escolha livre das partes, passa a haver uma lista de 30 árbitros, 40 árbitros, com 15 anos, 10 anos, o que for. Portanto, porque as grandes opções legislativas, as opções políticas estão ali. O resto é a questão da sistemática e aí eu acho que nós temos que ter muito cuidado para não, efetivamente, não estarmos a mudar aquilo que é a nossa opção política, mas depois mexermos em algumas sistemáticas que podem ser complicadas. Portanto, a sugestão que eu deixava ao grupo de trabalho era precisamente essa, que marcada a data de entrega das propostas na especialidade, fizéssemos com base, tivéssemos aquilo como texto de base, sendo certo que no final, o texto final que vai ser aprovado, como em todas os textos finais aprovados neste Parlamento, quando votarmos na especialidade, o que dirá lá é a votação do projeto de lei e da proposta de lei, que é o habitual. Portanto, deixava isso, deputado João Oliveira.
Eu estou de acordo com essa proposta de metodologia, julgo que simplificava que o Partido Socialista pudesse indicar em relação aos artigos da proposta de lei, quais são os artigos do projeto de lei que pretende que sejam votados como alternativa, portanto, como proposta como proposta alternativa à proposta do Governo para cada um dos artigos. Sem prejuízo, obviamente, de votarmos todos os outros que não se entendam que são propostas alternativas à do Governo e que mereçam votação autónoma. Sem prejuízo disso. Mas eu que pode facilitar depois na própria discussão, do ponto de vista... Porque a arrumação sistemática é outra e, portanto, essa indicação podia facilitar depois no debate nós podermos confrontar artigos que são propostas alternativas exatamente no mesmo momento.
Eu há pouco dizia justamente que se pudesse ser feito mesmo pelos serviços o mapa da arrumação sistemática dos já?
Aliás, há dois mapas.
Isso, pronto. Sim, pronto. Depois é relativamente fácil perceber quais são as propostas que nós não prescindiremos de apresentar para a especialidade face à proposta do Governo. E aquelas que são, digamos, os diplomas coincidentes. É relativamente fácil perceber isso. Quanto ao facto de ser a especialidade apreciada em cima da proposta de lei do Governo, não sendo esse o habitual, habitualmente, em face de dois diplomas, sejam do Governo, sejam de qualquer grupo parlamentar, normalmente faz sobre aquele que primeiro entrou, mas facilita provavelmente a solução final. Fazê-lo em cima da proposta de lei do Governo e, portanto, não tenho nenhum inconveniente.
Solução final
deste assunto. Facilita um bocadinho. Facilita.
É uma solução final com um SUF pequeno.
Não, a gente percebe isso logo na votação. Não. Decorre que há de uma suspeita leve que eu tenho. Obrigado.
Só uma questão. Eu penso que aquela sugestão que o deputado Laurentina disse também, não é só a questão das tabelas. Eu não sou jurista, portanto, espero não cometer aqui nenhum erro. Não, mas não sou. Nem tenho ambições a esse nível. Mas acho que também percebemos quais são as propostas que o texto dá para juntar. Eu, de experiência de especialidade, depois às vezes perde ali muito tempo por causa de uma palavra. E se calhar há coisas que já se podem fazer que são pacíficas de juntar os textos. Não sei se for possível, se calhar pode-nos ajudar. Foi uma sugestão até do deputado Laurentino Dias.
Aliás, o mapa, como eu disse... Não, o mapa, há dois mapas, como viram. Há um mapa com base no projeto de lei e há um com base na proposta de lei. Portanto, é uma questão de se comparar. Mas é o que disse o deputado Paulo Cavaleiro. Aliás, o professor Cardoso da Costa fez aqui uma referência a um artigo, que eu confesso que não me lembro qual é, mas da proposta de lei, do projeto de lei, que aparentemente são iguais, mas há uma palavra que muda tudo, que é a questão dos órgãos jurisdicionais das federações. E pronto, e aí, efetivamente, uma palavra e o texto é absolutamente igual. E as duas palavras são muito parecidas. Mas, portanto, esse trabalho é importante.